Parashat essa semana é Parashat Shofetim, uma Parashat bem rica em mitzvot. E a Torá começa falando sobre juízes e policiais que devem ter para manter as leis e executar as leis. E fala sobre alguns conceitos sobre idolatria. Fala sobre quando se tem alguma dúvida que se leva para o Supremo Tribunal, como que funciona tudo isso. A Torá fala sobre as leis do rei. A Torá fala sobre mais alguns detalhes sobre adivinhações e pegar, trazer almas para fazer perguntas, etc. Tudo isso que é proibido, todo esse tipo de espiritismo. Fala sobre profecia. Fala sobre as cidades de refúgio, onde tinham que ir pessoas que Deus nos livre mataram sem querer. E todas as regras, como é que funciona tudo isso. Depois a Torá fala sobre algumas regras sobre testemunhas. E mais para o fim da Parashá, a Torá fala sobre guerras. E a Torá fala sobre como funciona o exército e como que funcionam os discursos que eram feitos antes da guerra. E as pessoas que não iam para a guerra. E no fim da Parashá, a Torá fala sobre Eglar, Ufá, que é um procedimento que deve ser feito quando uma pessoa, Deus nos livre, encontrada morta no meio do caminho entre cidades, e não se sabe o que aconteceu exatamente, qual foi a cidade que negligenciou em cuidar desta pessoa. Quando a Torá fala sobre o discurso que era feito antes da guerra, a Torá diz que um dos policiais dizia: quem é aquele que construiu uma casa nova e não a inaugurou, que volte para casa, porque de repente ele vai morrer na guerra. E outra pessoa que vai inaugurar a sua casa. E quem é a pessoa que plantou um vinhedo e ainda não desfrutou das frutas, que ele volte para casa, porque de repente ele vai morrer e outra pessoa que vai desfrutar do seu campo. E quem é a pessoa que noivou e ainda não se casou, que volte para casa para que não morra na guerra e outra pessoa case com ela. E aí os policiais acrescentavam e diziam: e a pessoa, quem é a pessoa que tem temor, que está com medo e que está com o coração mole, que volte para casa e não vá fazer com que todas as outras pessoas aqui também fiquem temerosas. O Talmud traz uma discussão sobre qual tipo de pessoa nós estamos falando aqui. Pessoa que tem medo. Que tipo de medo? Qual tipo de medo você está dizendo que essa pessoa pode voltar para casa? Rabi Akiva diz: ele tem medo. Uma pessoa que tem medo de armas, medo de todas as cenas de guerra, não aguenta esse. Não consegue ver uma espada na frente dele, não dá. Então não vá desencorajar todo mundo, vai embora, vai para casa, deixa os outros lutarem, os outros são mais corajosos. Rabi Yossi Aglili diz que a Torá está falando de uma pessoa que tem medo dos pecados. A pessoa tem medo dos próprios pecados. E uma vez que as guerras dependem do mérito dos soldados, do mérito do povo, então um soldado que sente que não estou legal, não estou nos comportamentos melhores, estou cometendo muitos pecados, eu tenho medo de ir para a guerra. Então não vá para a guerra. Não vá para a guerra porque, primeiro, você não tem méritos. Então isso é ruim para você, soldado. Segundo, isso é ruim para os outros, para os colegas que estão junto com você. Que é uma pessoa que está sentindo que não está firme para uma guerra. Não tem méritos suficientes para a guerra. Então volte para casa. Diz Rabi Yossi Aglili: e por isso a Torá disse para a pessoa que construiu a casa, o vinhedo e o noivou, que volte também para casa. para encobrir esta pessoa que tem pecado e que está temerosa para voltar para casa. Imaginem a seguinte situação. Se o principal aqui, o mais grave de tudo, é uma pessoa que tem pecado. Se for anunciado, quem tem pecado volta para casa. Ou mesmo que nem se anuncie, quem de repente se levanta, soldados que se levantam e vão embora, vão ficar taxados de pecadores. Vai ficar chato para eles. Eles vão se sentir mal. Para que eles não se sintam mal, a Torá libera um monte de outros casos. E quem está indo embora? Você não sabe. Pode ser que ele é noivo. Pode ser que ele construiu uma casa. Pode ser que tenha um vinhedo. Pode ser que ele é pecador. Não sei qual das coisas é, mas tem coisas boas. Pode ser que ele está indo por bons motivos, não por maus motivos. Essa é a ideia. Tolnerebe traz aqui uma observação. Veja como para a Torá é importante resguardar a dignidade de uma pessoa. Afinal, vamos, entre parênteses, só para demonstrar, o Talmud pergunta que tipo de pecado que a pessoa volta da guerra. Qual tipo de pecado que está falando aqui que pode ir embora? Diz o Talmud, mesmo uma pessoa que conversa entre a Brachá de Yishtabach e o Barechu, Brachá de Yotzer Or, de manhã cedo. Termina Yishtabach, Shilchalad Malkeino, aí tem Kadish, Barechu, e começa a Brachá, as primeiras Brachó do Shema. Uma pessoa que conversa lá é um pecado tão grave que já seria suficiente para a pessoa voltar da guerra. Então quer dizer que uma pessoa pode estar insegura de ir para a guerra porque ele conversou na reza ontem. Ele está inseguro de ir para a guerra. Vem a Torá e te libera uma série de pessoas de ir para a guerra. Pessoas que aparentemente são aptas para a guerra. São fantásticas para a guerra. São pessoas jovens. Quem que está noivo? Quem que plantou um vinhedo? Quem construiu uma casa nova? Tem grandes chances, não obrigatoriamente, mas tem grandes chances que é um jovem forte, que está lá pronto para a guerra. Ele está liberado de ir para a guerra para você poder resguardar a dignidade de uma pessoa, por exemplo, que conversou ontem na reza. Quanto que a Torá toma cuidado com cada pessoa? O Tornerebe diz que dessa forma nós podemos entender também uma passagem no Talmud. O Talmud, quando está falando sobre divórcio, o Talmud pergunta por qual motivo pode se divorciar. Beit Shammai dizem que só se houve uma traição. Beit Hillel diz, mesmo se a mulher queimou a comida do marido. E é um pouco estranho isso. Como assim? Só pode se divorciar porque queimou a comida? Beit Hillel, que tanto fala sobre paz, Beit Hillel, que era tão firme em relação a fazer paz, a conviver e etc., de repente aqui queimou a comida, já é motivo para divorciar. É esquisito. Diz o Tolnerebe, não é isso que o Beit Hillel está querendo dizer. Beit Hillel concorda com Beit Shammai, que para se divorciar tem que ser alguma coisa que é extremamente grave. Então quando você fala de traição, sim. Mas por outros motivos, lógico que não. Melhor não divorciar. Tenta fazer as pazes, tenta chegar a um acordo, não faz sentido. Mas Beit Hillel vem e ele tem um certo receio. Se uma pessoa divorcia, já vão começar a falar, alguém ali traiu. E esse casal não vai conseguir casar de novo. Porque todo mundo vai ficar, eles divorciaram, alguma coisa aconteceu ali, alguma coisa rolou. Vem Beit Hillel e diz, não precisa tudo isso. Se queimou a comida, já pode divorciar. Isso vai fazer com que, se tem um divórcio, você não vai ficar olhando e pensando, alguma coisa aconteceu ali, houve uma traição. Não. Pode ser que ela queimou a comida. Beit Hillel diz que é suficiente queimar a comida para divorciar. Então pode ser que ela só queimou a comida. Eu não vou casar agora com ela só porque ela queimou a comida. Deixa para lá. Então, na verdade, é mais uma vez para conservar e para proteger essa pessoa. para proteger dessas situações, é que o Beit Hillel diz que mesmo por uma coisa tão banal, pode se divorciar. Mesmo princípio dessa parasha. Nós estamos falando sobre esse tema de se preocupar com a dignidade do outro. Tem uma história muito bonita por dois lados. Havia um rabino numa escola nos Estados Unidos, em Flatbush, que chamava-se Rabino Dahan. Ele ficou conhecido como um grande educador. Esse Rav Dahan teve uma vez um aluno, um menino. Esse menino nasceu, Deus nos livre, com um problema grave nas pernas. Os médicos disseram que ele nunca vai andar. Mas o menino, pequeno, era batalhador, ele queria andar, ele fazia esforço, e passo por passo, ele começou a conseguir andar. Não queria saber de cadeira de rodas, não queria saber de muletas, ele queria andar. Se esforçava, era uma dedicação assim, fora do comum, ele conseguia andar. Ele entrou na primeira série com esse Rav Dahan, Rabino Dahan. Só que, por conta do problema dos pés dele, ele precisou passar por um monte de cirurgias na primeira série. E, por conta dessas cirurgias, não tinha alternativa. Ele precisava andar de cadeira de rodas. E ele apareceu na escola de cadeira de rodas. Agora, o que o Rav Dahan fez? Em vez de esse menino virar o coitadinho da classe e todo mundo ficar com peninha dele, ele vai se sentir constrangido. Não, proteger a dignidade da criança. O que o Rav Dahan fez? Ele fez com que todas as atividades do ano da classe fossem voltadas para o menino, e o que ele fazia? A primeira coisa, ele vivia levando o menino na cadeira de rodas. Ele dizia, não é qualquer um que vem de Rolls Royce na escola. E ele que levava o menino. Segunda coisa, todas as competições, todas as brincadeiras, corridas, etc. que tinha, era sempre todo mundo com muletas, com cadeira de rodas. Essas eram as competições que ele fazia. Então o menino, em vez de se sentir um coitadinho, pelo contrário, ele se sentia super bem. Se sentia incentivado. Estava todo mundo na mesma dele, participando. E assim passou a primeira série. Graças ao bom Deus, já na série seguinte, já não precisava mais de cadeira de rodas. Passou a andar e correr, que ele ganhava dos outros em corridas. Passaram-se os anos, esse menino estava na sexta série, e ele foi com o pai no cabeleireiro, no barbeiro. Eles estão andando na rua e de repente estão entrando para entrar no barbeiro, e o menino avista o Rav Dahan. Ele não via já há alguns anos. Ele foi correndo na direção do Rav Dahan e falou, Rabino, lembra de mim? E o pai estava junto com o menino. Pensou, imagina, você não vai lembrar. Vai pensar, aquele coitadinho. Como que eu esqueci daquele coitadinho? O Rav Dahan olhou para o menino e falou, lembrar de você? Mas é lógico que eu lembro. Me dá um abraço, dá um abraço. E o rabino falou, deixa eu te mostrar uma coisa. Falou para o menino e para o pai. E o Rav Dahan abriu a maletinha dele. Maletinha que ele anda, sabe que os professores antigamente andavam com uma maletinha. Tirou de dentro da maleta uma foto. A foto estava o Rabino Dahan do lado do menino na cadeira de rodas. E o Rav Dahan virou para o menino e para o pai e falou, deixa eu te dizer uma coisa. Você pensa que eu contribuí com você? Você pensa que eu te ajudei em alguma coisa? Você está enganado. Mais do que eu posso ter feito por você, você faz por mim até hoje. Eu ando com essa foto o tempo todo na minha maleta. E quando eu me sinto um pouco depressivo, sabe aquele dia que as coisas não estão caminhando, não tá produzindo, não está sendo do jeito que você queria? Eu abro a minha maleta, tiro essa foto e eu me inspiro em você. Uma pessoa, um garoto, um menino confiante, um menino lutador, um menino que não se deixa vencer, um menino que sabe que se é para fazer, vamos em frente, vai dar certo. E eu me inspiro em você. E eu agradeço a você por ter me inspirado.